Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje tramitam no Congresso Nacional pelo menos 47 propostas de emenda à Constituição, alterando o artigo 228 da Carta Magna, sendo 36 da Câmara dos Deputados, 5 no Congresso e 6 no Senado Federal, para reduzir a maioridade penal ou alterar a forma de punição de adolescentes criminosos. Apesar de terem redação diferente, 4 delas visam a maioridade penal em 16 anos. Outra vai além, quer que maiores de 13 anos respondam criminalmente por seus atos. O professor Miguel Reale, em um dos seus trabalhos, escreveu: pune-se para prevenir novos crimes ou para castigo do delinquente? Tem a pena, por fim, recuperar o criminoso para devolvê-lo ao convívio social? Ou o que deve prevalecer são os objetivos de prevenção social? É por entender que a resposta a essa pergunta deve ser feita com responsabilidade em tema tão sensível a toda a população brasileira, é que venho expressar minha posição sobre o tema na tribuna desta casa, que não pode ser discutido e decidido de forma passional como vem acontecendo, consagrando o obscuro conceito de talião de olho por olho, dente por dente, incitado pela exploração midiática de delitos bárbaros envolvendo jovens. Senhoras e senhores senadores, considero que nessa discussão não pode estar ausente o alerta sobre os riscos de manter um menor de idade privado de sua liberdade e não proporcionar-lhe e a sua família um tratamento pedagógico e socioeducativo, abordando os aspectos psicológicos que envolvem a conduta criminosa, de forma a obter sua reeducação e reinserção na sociedade, com uma visão de vida diferente de quando cometeu o crime. Os jovens infratores e criminosos vem de contexto familiar que não pode ser ignorado nessa discussão. Retirá-los do convívio social para que retornem depois de cumpridas as penas à mesma realidade da qual foram temporariamente afastados é absolutamente ineficaz. Jogá-los num sistema mais duro, que é o sistema prisional, por mais diferenciado que seja, em nada vai contribuir para a sua ressocialização. Trancá-lo nos muros de uma prisão não indica que seu comportamento, seus sentimentos, sua visão distorcida do contexto social seja modificado para melhor. Bem ao contrário, a realidade do sistema prisional brasileiro é um atestado pleno da falência da atuação do Estado e de suas políticas públicas, comprovado pelo alto grau de reincidência de conduta criminosa dos egressos do sistema penal, com taxas nas penitenciárias da ordem de 70%. Uma palavra especial, senhor presidente, gostaria, em homenagem a todos aqueles que trataram de forma séria este tema, eu quero dirigir ao ilustre e competente senador Aloísio Nunes Ferreira, autor de uma das propostas em tramitação, Vossa Excelência, que foi ministro da Justiça e conhece a realidade dos presídios brasileiros, que de maneira geral não conseguem promover aos detentos a ressocialização esperada pela nossa sociedade. A superlotação e as péssimas condições de vida e de higiene dos presos, contribuem para que as penitenciárias sejam ineficazes para atender ao que é determinado pela lei de execuções penais. De um modo geral, são elas apenas depósitos de seres humanos ao sabor da violência generalizada. Menos do que um centro de ressocialização de criminosos, as prisões tornaram-se apenas universidades do crime no Brasil, das quais os jovens, no caso, sairão agora, senador Aloysio Nunes Ferreira, com doutoramento em práticas criminosas. Farão curso de pós-graduação no crime, mas nada além do que isto. Atualmente, a discussão da redução da maioridade penal sensibiliza a população por ser um discurso fácil, mas em nada contribuirá para resolver ou sequer minorar o problema neste país de diferenças sociais enormes. Punir o adolescente, ao invés de tratá-lo, reeducá-lo e também incluindo a sua família, repito, é um discurso fácil, mas que não resolve e simplesmente agrava o problema. Também não vi nessas discussões qualquer proposta sobre a definição clara da competência dos entes federativos na gestão das novas, entre aspas, instituições, a quem caberia, no caso, a União, aos estados e aos municípios brasileiros tratar do assunto. Por tudo isso, senhores senadores e senhoras senadoras, proponho que, antes de ser discutido passionalmente a alteração do artigo 228 da Constituição Federal, deva ser reavaliado o texto e a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma norma infraconstitucional, prevendo outras formas e períodos de punição aos menores de 18 anos, redefinindo os graus dos delitos, estabelecendo penas gradativas de responsabilidade criminal e, simultaneamente, a inclusão obrigatória do tratamento das famílias dos jovens criminosos no contexto socioeducativo do sistema correcional, de forma a tranquilizar a sociedade e apontar uma visão de futuro para o jovem que incorrer em conduta criminosa. Esta é a minha posição, com todo respeito aos que defendem atitudes e comportamentos diferentes e, inclusive, em respeito a tudo que vem sendo midiaticamente tratado neste país num assunto tão, de natureza tão séria, que entende de forma simples que, antes de assodadamente e de forma irresponsável tratarmos dos efeitos, haverá de prevalecer o caminho da racionalidade e examinarmos suas causas e obrigatoriamente buscarmos soluções para os nossos graves problemas. E não caminhar por desvios que, apesar dos apelos midiáticos, apenas agravarão uma já triste realidade social. O caminho não é a redução da maioridade penal, mas a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que haverá de ser alterada de forma a se alcançar a justiça e evitar a ampliação da violência. Eu gostaria, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, de dizer que não conheço ou desconheço o texto mais bem aprimorado e escrito que o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um texto fantástico. É um texto que eu diria que extrapola a questão de natureza penal para ingressar no campo da literatura, de tão belo que é escrito, certo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto poderia ser adotado por qualquer país considerado de primeiro mundo, de sociedade mais evoluída, mais rica, melhor estruturada, senhor presidente, do que a nossa. É um estatuto que a leitura é uma leitura fantástica a respeito de como as crianças e como os adolescentes deveriam ser tratados neste país. Mas, senhor presidente, eu pergunto, o que que aconteceu ao longo desse tempo a nível de responsabilidade na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Será que o Executivo, em todos os seus níveis, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, cumpriram com o seu dever e com as regras estabelecidas pelo Estatuto? Será que a Justiça, o Poder Judiciário, cumpriu com os seus deveres? Será que o Ministério Público se interessou e cumpriu com os seus deveres? Sem desejar, senhor presidente, ser preconceituoso, eu diria que a sociedade brasileira e, particularmente, o poder público neste país falhou no que diz respeito à aplicação do Estatuto, senhor presidente. E o que nós estamos a assistir, e ainda hoje, senhor presidente, o IPEA apresentou uma nota técnica no dia de hoje, denominado Adolescente em Conflito com a Lei e o Debate sobre a Redução da Maioridade Penal. Na sede do IPEA em Brasília, de autoria das pesquisadoras da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, Enide Rocha Andrade Silva e Raíza Menezes de Oliveira, diz que o estudo veio a contribuir com as discussões que ocorrem em torno da proposta da Emenda Constitucional número 171, de 93, que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e aponta o mito da impunidade aos adolescentes. A pesquisa traz um recorte de quem são esses adolescentes que estão em conflito com a lei, cumprindo pena com restrição da liberdade. Eu queria, senhor presidente, dizer que li há poucos dias atrás que uma das melhores, das mais estruturadas casas de, seriam de reeducação para aplicação desse Estatuto da Criança e do Adolescente seria, certo, a Fundação Casa em São Paulo. Seria a melhor estruturada no Brasil, pertencente e subordinada à administração do governo de São Paulo. Mas fiquei estarrecido, senhor presidente, com um dado. A maior parte dos menores que lá estão estariam condenados a 2 anos a sofrerem um processo de reeducação. Mas a informação é que eles só cumprem um. Dos dois, eles só cumprem um. Sabe por quê, senhor presidente? Eles só cumprem um. Não é pelo fato da administração desta instituição em São Paulo estar convencido e os seus técnicos de que os menores foram reabilitados. Não. É para que se abram vagas, se liberam com 1 ano para que se abram vagas para que outros menores punidos, atingidos, portanto, certo, pela legislação que resolve aplicar o maior número de penas possíveis em menores, como diz esse Instituto do IPEA, se abram vagas. Quer dizer, um ato da maior irresponsabilidade. Porque se o prazo era de 2 anos para que esses menores pudessem sofrer, melhor dizendo, pudessem, certo, receber todo um apoiamento psicológico, reeducativo, de toda a ordem, para poderem ser reinseridos na sociedade. De outra forma, não, eles são dispensados por 1 ano, porque o poder público, confessando a sua falência no estado mais rico da federação, diz que não, libera eles com 1 ano para que se abram vagas, para que um outro grupo de menores possa ser abrigado pela tal pela tal da casa.
Me permita só, acompanhando o seu raciocínio brilhante, como sempre, e nós estamos aprovando agora que vai ser 5 anos. Como é que vai ser daí? Eu só estou acompanhando o seu raciocínio. Vossa Excelência está coberto de razão.
Presidente Paim, certo, me assusta, e eu ando assustado, porque a sociedade brasileira parece que vai se envolvendo, certo, e se quedando diante desta argumentação absurda de que se jogando na prisão os menores, nós vamos dar solução. Esse sistema penal que está aí é uma vergonha. Esse sistema penal não ressocializa ninguém. Ninguém. Estamos cansados de assistir, certo, penitenciárias onde a cela só caberiam 4, estão 20, 30, certo, condenados. Como é possível se imaginar? O sistema penal brasileiro, como disse antes, senhor presidente, ele apenas faz pós-graduação e doutoramento no crime. Agora imagine, Vossa Excelência, imagine quem possa ter bom senso nesse país. Não aqueles que buscam rapidamente e através da mídia e de forma passional e de forma irresponsável achar que nós vamos apanhar adolescentes, jogá-los, misturá-los, certo? Aprisioná-los e que, como eles vão sair de lá? Vão sair inevitavelmente muito piores. Então, senhor presidente, o pronunciamento que faço hoje, até para delimitar desde já, porque nós vivemos numa sociedade profundamente midiática, certo? Onde que o que interessa, de um modo geral, é o escândalo. O que interessa é tratar dos assuntos superficialmente, é tratar dos assuntos nos efeitos e não buscar as causas. As causas, como diz esta nota do IPEA, onde é que estão as causas desta realidade que aí está? Inclusive, esse dado apresentado pelo IPEA hoje é dos mais interessantes, e seria muito interessante que o Senado Federal pudesse examinar os dados estatísticos para demonstrar, inclusive, de que tudo isso que está sendo apresentado, certo, como se todos nós estivéssemos surpresos com o nível de violência que a sociedade brasileira alcançou, e particularmente com o envolvimento de menores, não fosse fruto da realidade social que este país vive. Como consequência destas modestas considerações sobre tão importante assunto, estou formalizando junto ao presidente do Senado Federal requerimento de constituição de comissão especial com o objetivo de avaliar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, lamentavelmente, vem até o momento consistindo em peça jurídica de ficção perante a realidade vivenciada por crianças e adolescentes no Brasil. Peço, senhor presidente, que o Senado possa constituir essa comissão especial em que nós tenhamos a oportunidade, não só senadoras e senadores, mas de convocar autoridades do governo federal responsável por esta questão, dos estados, até dos municípios, da universidade, das mais diversas áreas, para discutirmos esta questão antes de que nós sejamos obrigados aqui, neste plenário, a nos defrontarmos com essas PECs, onde o Senado vai de forma passional dizer se aceita ou não encarcerar certos jovens de 16 e de 18 anos.
Vossa Excelência, permite uma parte, senador?
Com maior alegria, senador.
Senador Jader Barbalho, eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência. Realmente, esse debate, ele não pode continuar a ser travado dentro de um certo maniqueísmo. Sim ou não, e sem permitir que se possa ter alternativas a respeito do assunto Eu tenho realmente encontrado dificuldades de chamar a atenção de representantes da sociedade com os quais eu me encontro a respeito de que nós não podemos ser assim tão inflexíveis na discussão de uma matéria como essa. E quero confessar a Vossa Excelência, é a primeira vez até que eu me manifesto sobre esse assunto, que eu sei que haverá de ter nessa casa o palco de grandes debates, acredito que sim, claro, como já está se aproximando a hora da Câmara. Nós precisamos aprofundar esse debate. Esse debate é de suma importância. Envolve o senador Paulo Paim, sabe melhor do que ninguém o que se constituiu, a esperança que se constituiu, o futuro que se abriu com realmente a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi realmente um momento de grande lucidez aqui do Congresso Nacional. Mas, como Vossa Excelência está dizendo, as coisas não foram conduzidas de modo como se esperava. E o Estatuto está aí a reboque de uma discussão absolutamente radical e maniqueísta, as pessoas inclusive dizendo: olha, senador, Vossa Excelência tem que votar pela redução da maioridade penal. E eu digo a Vossa Excelência, eu posso até votar pela redução da maioridade penal, mas não posso votar dentro desse modelo de debate que está sendo proposto. Afinal de contas, chegou uma hora tão grave que eu posso ter as minhas dúvidas e não estou encontrando como tirar a limpo essas dúvidas, como esclarecer essas dúvidas, se o debate permanecer sem alternativas e sem esse aprofundamento que Vossa Excelência está propondo. Por isso eu quero me congratular, senador Jader Barbalho. Eu só tenho um receio, sinceramente, um receio, é que as coisas, da maneira como a tramitação vem acontecendo na Câmara, desemboque aqui no Senado o projeto, a proposta de redução, e nós sejamos atropelados quando Vossa Excelência está permitindo, através do que está propondo, uma discussão muito serena, objetiva e que condiz com a gravidade do problema. Desculpe se eu tomei muito tempo de Vossa Excelência.
Em absoluto, senador Garibaldi Alves. Eu é que quero agradecer a contribuição que Vossa Excelência dá ao meu pronunciamento. Vossa Excelência, que, como eu, milita há tantos anos, certo, da vida pública deste país. Nós fomos, creio eu, contemporâneos à época ainda, quando éramos deputado estadual, Vossa Excelência lá no Rio Grande do Norte e eu na Assembleia Legislativa do Pará. Vossa Excelência teve a oportunidade de passar pelo governo do seu estado. Vossa Excelência teve a oportunidade de exercer, como eu, certo, o Ministério da Previdência Social. A contribuição, portanto, o testemunho de Vossa Excelência, a preocupação de Vossa Excelência, como é o meu caso, eu não quero absolutamente desprezar qualquer argumento apresentado por qualquer parlamentar, integrante da Câmara dos Deputados ou aqui do Senado Federal. O que eu quero, como bem interpretou Vossa Excelência, o que eu desejo, que é o desejo de Vossa Excelência, é que esse debate não seja tomado pela passionalidade irracional. É que se tenha a oportunidade de ter uma discussão como Vossa Excelência falou do Estatuto, o quanto o Congresso festejou o avanço do que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje nós verificarmos que esse belo, bem redigido, certo? Um verdadeiro tratado sobre o assunto, que é a leitura, ainda hoje eu voltei a ler pela manhã, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma peça fantástica, mas uma peça que não condiz com a realidade brasileira. Não condiz. Lamentavelmente, tudo aquilo que lá está escrito como proteção da criança e do adolescente não condiz com a nossa realidade. E quando vejo, senhor presidente, essas soluções, que são soluções do absurdo, são soluções do irracional, essas soluções draconianas para se resolver graves problemas de natureza social, de natureza política, isso me assusta. E, senador Garibaldi, eu tenho ouvido, certo, em toda parte, comentários de pessoas que integram segmentos, certo, dos mais variados segmentos da sociedade brasileira, e que começam a ser contaminados por essa solução draconiana, sem nenhuma discussão aprofundada. Como se o nosso sistema penal fosse um sistema penal modelo, fosse ele reabilitador, quando, na verdade, muito ao contrário, o sistema penal brasileiro, eu insisto, é a pós-graduação, é o doutoramento no crime, as pessoas que caem no sistema penal brasileiro, certo? Apenas são violentadas e ficam muito mais violentas. É o poder público gastando dinheiro, jogando dinheiro fora para embrutecer esta gente. E eu fico imaginando o que irá acontecer com jovens que estão a se iniciar na senda do crime e que vão conviver, certo, num ambiente de maior violência ainda. Senhor presidente, eu sei que há outros oradores e eu não desejo absolutamente cansar aqueles, certo, que se encontram a esta altura no Senado, depois, certo, de uma longa sessão que tivemos, de uma longa ordem do dia, certo, na sessão de hoje, certo? Mas eu gostaria, inclusive, senhor presidente, de recomendar a leitura, se me permito, e vou pedir que Vossa Excelência determine que, junto a esse meu pronunciamento, seja inserido o texto publicado pela Folha de São Paulo, de domingo último, denominado Justiça ou Vingança, de Maria Rita Kell, na terceira página do jornal Folha de São Paulo. Vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido, que é uma análise da realidade social brasileira, certo? E que ela finaliza, senhor presidente. Eu vou me permitir, antes de ter o privilégio de conceder, certo, a parte ao meu estimado, certo, e competente colega Raimundo Lira, ela conclui. É muito evidente que os que conduzem a defesa da mudança da legislação estão pensando em colocar na cadeia, sob a influência e a ameaça de bandidos adultos, já muito bem formado na escola do crime, somente o filho dos outros. Somente o filho dos outros. E é isso colocado entre aspas. Quem acredita que o filho de um deputado, evangélico ou não, homofóbico ou não, será julgado encarcerado aos 16 anos por ter queimado um índio adormecido, espancado prostitutas ou fugido depois de atropelar e matar um ciclista? Sabemos, sem mencioná-lo publicamente, que essa alteração na lei visa apenas o filho dos outros. Entre aspas. Esses outros são os mesmos há 500 anos. os expulsos da terra e incluídos, entre aspas, nas favelas. Os submetidos aos trabalhos forçados são os encarcerados que furtaram para matar a fome e esperam anos sem julgamento, expostos à violência de criminosos de alta periculosidade. São os militantes desaparecidos durante a ditadura militar de 64 a 85, que a Comissão da Verdade não conseguiu localizar porque os agentes da repressão se recusaram a revelar seu paradeiro. Este é o Brasil que queremos tornar menos violento, sem mexer em nada, além de reduzir a idade em que as crianças devem ser encarceradas junto com criminosos adultos? Alguém acredita que a medida de amenizar a violência de que somos todos, sem exceção, vítimas? As crianças arregimentadas pelo crime são evidências de nosso fracasso em cuidar, educar, alimentar e oferecer futuro a um grande número de brasileiros. Esconder nossa vergonha atrás das grades não vai resolver o problema. Essa frase, certo, é tocante, senhor presidente. Esconder nossa vergonha atrás das grades não vai resolver nosso problema. Apanhar os meninos de rua, certo, e jogá-lo atrás das grades, só na cabeça de quem não tem nenhuma sensibilidade sobre a realidade nacional. Continua ela dizendo: vamos vencer nosso conformismo, nossa baixa estima, nossa vontade de apostar no pior. Em uma frase, vamos curar nossa depressão social. Inventemos medidas socioeducativas que funcionem. Sabemos que os presídios são escola dos bandidos. Vamos criar dispositivos que criem cidadãos, mesmo entre os miseráveis, aqueles de quem não se espera, lamentavelmente, nesse país, mais nada. Concedo com grande satisfação a parte ao companheiro senador Raimundo Lira.
Meu estimado senador Jader Barbalho, Vossa Excelência, na condição de um dos parlamentares mais experientes e mais preparados do Congresso Nacional.
Bondade, Vossa Excelência.
Vossa Excelência iniciou a abordagem de um assunto, como falou o senador Garibaldi, outro amigo dileto, que Vossa Excelência está antecipando esse debate no Senado para que nós possamos, evitemos que sejamos atropelados por prazos exíguos aqui no Senado Federal. Ouvi atentamente Vossa Excelência, louvo por essa iniciativa de Vossa Excelência e quero dizer aqui o seguinte, que existem também muitas outras questões que devem ser levadas em consideração nesse debate. Eu apresentei aqui um projeto de lei para desestimular que as quadrilhas, os bandidos profissionais possam assediar, possam trazer para o crime os menores. E aí esse projeto aumenta a penalidade, agrava a pena do maior que assediar o menor, que usar o menor no crime. Porque as quadrilhas estão usando os menores, e ficam apenas, cai apenas naquele artigo de corrupção de menores, cuja pena é de 1 a 8 anos. E considerando a progressão de pena, normalmente esse bandido adulto e profissional paga uma pena muito leve por levar para a criminalidade um jovem ou alguns jovens adolescentes. Então, eu quero me congratular mais uma vez com Vossa Excelência por abrir esse debate. E vai ser muito bom para o Senado, porque quando chegar a PEC da Câmara dos Deputados, nós já teremos aqui uma memória desse assunto recente e uma discussão já bem amadurecida. Mas aqui queria fazer mais uma observação. A Câmara dos Deputados reduziu para 18 anos a idade mínima para o cidadão eleitor brasileiro poder ser um deputado federal. Eu acho que foi uma redução imprudente na minha visão. Porque se um adolescente com 17 anos e um dia menos de completar 8 anos, 18 anos, ele não tem o amadurecimento para entender o seu envolvimento na criminalidade, como é que um dia, dois ou três depois, ele já tem amadurecimento suficiente para ser deputado federal, para ser um legislador, para ser um fiscalizador do país? Então, eu gostaria também que nós tivéssemos esse debate antecipado, porque eu achei imprudente, na minha visão, a redução de 21 para 18 anos, da mesma forma que achei também imprudente a redução de 35 para 29 anos, a idade mínima para ser senador da República. Porque essa casa, em todo o país que tem um sistema bicameral, o Senado funciona sempre como poder moderador, né? O amortecedor das emoções políticas. Aqui é a casa dos ex-governadores, dos deputados federais, que por várias legislaturas fizeram um bom trabalho e foram reconhecidos nos seus respectivos estados. E, portanto, eu acho que a idade mínima de 35 anos para ser senador, eu acho que é o ideal. Eu me lembro bem, eu tinha 32, 33 anos e tive a oportunidade de entrar numa chapa do Senado. Mas eu não entrei porque eu não tinha idade de 35 anos. E entrei 6 ou 7 anos depois, já muito mais amadurecido, mas muito mais preparado, né? Com muito mais experiência. E, portanto, essas questões todas, senador Jader, são muito importantes que elas sejam debatidas, analisadas com a devida antecedência que a questão merece. Muito obrigado, senador.
Senador Raimundo Lira, eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência. Na semana passada, quando Vossa Excelência apresentou o projeto a que fez referência, certo, eu estava aqui e tive o privilégio de ouvir os argumentos apresentados por Vossa Excelência, que reconheço possui elevada consistência na utilização, o que é a utilização de menores por parte de criminosos adultos que se aproveitam desta condição e acabam, como bem disse Vossa Excelência, certo, tendo uma pena, certo, reduzida, pequena, certo, em relação ao crime em que eles fazem do menores apenas instrumento. Concordo, portanto, com Vossa Excelência, certo? Espero que o projeto de Vossa Excelência possa sofrer o debate, o contraditório que é fundamental do Parlamento, porque eu sou daqueles que festejo o fato de ter integrado o Parlamento brasileiro. Integrei o Parlamento brasileiro, certo, desde o cargo de vereador da minha cidade, Belém, certo, até a presidência do Congresso Nacional, passando por Assembleia Legislativa e tendo o privilégio de ser 4 vezes integrante da Câmara dos Deputados e 2 vezes aqui, certo, senador da República. E uma das coisas que eu festejo, senador Raimundo Lira, é que o processo legislativo ele tem um comandante, ele tem uma equipe e ele, de um modo geral, determina, ao final, a sua vontade político-administrativa. O Congresso Nacional, que é composto desse contraditório, da presença de representantes de diversos partidos, de diversos estados, de diversas regiões, nós não temos apenas o valoroso assessoramento do corpo técnico do Senado Federal. Não, nós temos, quando um assunto entra em pauta, entra em debate, Quando ele passa a ser do conhecimento público, nós temos o assessoramento da sociedade brasileira como um todo. Quantas pessoas Vossa Excelência não recebe no seu gabinete para levar uma contribuição? Quantas mensagens, quantos e-mails? É a participação, certo, generalizada da sociedade brasileira. E aí a beleza da democracia e a beleza do processo legislativo é exatamente esta colaboração difusa, essa colaboração que vem de toda parte democrática. Tenho certeza que isto ocorrerá na discussão deste assunto que trago hoje à tribuna, como ocorrerá no projeto apresentado por Vossa Excelência. Certo? O tempo não me permite que eu teça considerações a respeito da dita reforma política que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Certo? Eu falarei numa outra oportunidade a respeito desta reforma política que, no meu entendimento, e me desculpe a pretensão, bastaria para se reformar de fato apenas um dispositivo que se vedasse as coligações para as eleições proporcionais. Aí nós reduziríamos neste país a 4 ou 5 partidos no máximo, partidos que efetivamente pudessem ser partidos, que pudessem ter estrutura, e não 39 partidos que servem muitas vezes para interesses escusos, inclusive de venda no horário da campanha eleitoral e a distribuição do fundo partidário. Bastaria este dispositivo. Mas este não passou. Com relação à questão da idade, certo? Eu acho que isso é apenas uma herança histórica, como o nosso segundo imperador do Brasil, certo? Ele foi guindado à maior idade, não é isso? Certo? Me ajudem, como foi com 8 anos? Certo? Foi com 9 anos, não é isso? É? Talvez seja uma herança histórica esta, certo? Se nós tivermos um imperador com 9 anos de idade, talvez, certo, isso esteja a sensibilizar os nossos legisladores da outra casa a reduzirem, certo, a idade para a participação na vida pública. Ouço com grande alegria, certo, este grande senador, certo, lutador da classe trabalhadora de tantas causas sociais importantes, que é o senador Paulo Paim, com quem também eu tive o privilégio de ser colega na Câmara dos Deputados.
Senador Jair de Barbalho, de forma muito rápida, eu estava presidindo e não quis tomar a liberdade de interromper o seu corajoso, brilhante, competente pronunciamento, como sempre. Eu acho que Vossa Excelência, me permita que eu diga isso, é daqueles grandes oradores que nós não temos mais no Parlamento. Então, cada vez que Vossa Excelência vai à tribuna, eu fico a escutar pela qualidade do pronunciamento. E Vossa Excelência hoje vai e pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, no momento em que aprovamos aqui um requerimento que diz que o tempo da criança ficar agora lá na casa de recuperação não será mais 2 anos, será 5 anos, e Vossa Excelência traz um dado: eles estão sendo libertos após 1 ano, porque não há espaço para colocá-los. E Vossa Excelência aprofunda o debate. Esse é apenas um símbolo. Aprofunda dizendo como é que a gente vai diminuir a responsabilidade para que as crianças possam ser colocadas na cadeia, num sistema prisional falido, totalmente falido. Eu quero mais dar meus aplausos a Vossa Excelência e digo, repito, principalmente, além da competência de sempre, na tribuna, que eu tenho assistido aqui desde que aqui nos encontramos, como também como deputado federal, mas pela coragem de um tema que diz que 90% da população embalado numa campanha orquestrada a nível nacional, está entendendo que o lugar de criança que devia ser na escola acaba sendo na cadeia. E gostei muito da frase, quando Vossa Excelência começou a ler parte do seu pronunciamento no artigo, quando diz, é fácil, quando é os filhos dos outros que serão jogados nos cárceres na mão dos marginais. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Sempre é bom ouvi-lo.
Deputado Paulo Paim, não sei como, não encontro palavras para agradecer, certo, a forma magnânima como Vossa Excelência a mim dirige. Quero dizer que
ao longo da minha carreira, certo, como homem público nesse país, um dos dados que eu me sinto profundamente honrado é de poder indicar, é poder me referir ao privilégio que eu tive de fazer vida pública com alguns homens públicos. E eu quero dizer que nessa legislatura, dentre os privilégios que eu vou carregar desta legislatura, eu quero dizer, certo, não como uma retribuição, certo, ao que Vossa Excelência, de forma bondosa, fez em relação à minha pessoa, mas dizer que um dos privilégios é eu poder dizer, certo, hoje e amanhã, que eu fui colega do senador Paulo Paim, porque Vossa Excelência, sem dúvida alguma, ao longo da sua carreira, é uma pessoa profundamente engajada e preocupada, certo, em corrigir distorções, certo, que desfavorecem, certo, os mais pobres, os mais fracos na sociedade brasileira. Fico, inclusive, com atitudes corajosas, porque eu entendo, meu caro presidente Renan Calheiro, que se há que ter coragem de se fazer oposição. E nós, válidos que estão aqui, tiveram coragem de fazer oposição. Eu participei aqui da oposição, na época que eu cheguei à Câmara dos Deputados, tal grupo denominado, certo, os neoautênticos, certo, onde se fazer oposição nesse país não era um ato de coragem, era um ato de temeridade política. Mas eu quero dizer, senhor presidente, meu caro amigo, certo, senador Renan Calheiros, que me honra, certo, com a sua presença neste plenário, no final deste meu pronunciamento, eu hoje estou convencido de que é coragem se fazer oposição na democracia, principalmente aos regimes arbitrários e ditatoriais como tivemos no Brasil. Mas é coragem, senhor presidente, também se fazer vida pública sendo governo. É preciso se ter coragem para ser governo, para se enfrentar os problemas. E eu quero dizer, senador Paulo Paim, que tenho acompanhado nos últimos tempos as dificuldades que Vossa Excelência tem tido para conciliar a carreira que ao longo do tempo fez em defesa dos mais fracos e particularmente da classe trabalhadora no Brasil, coincidindo com esse momento de dificuldades que o país atravessa. Portanto, também os meus cumprimentos. E eu quero dizer da honra, certo, que tenho de poder incluir na relação daqueles que eu tive o privilégio, certo, de ser companheiro, certo, Vossa Excelência, como tantos homens que fazem vida pública neste país. Senhor presidente Renan Calheiro, certo, eu vou dirigir a Vossa Excelência esse pedido de comissão especial para tratar dessa grave questão da redução da menoridade penal, para que o Senado possa fazer uma discussão, que seja uma discussão séria, uma discussão lúcida, sem passionalidade, em favor da sociedade brasileira, que é esta a nossa obrigação. Muito obrigado.